As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher foi identificada pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por ter deixado uma menina trancada num carro enquanto se deslocou para a Feira de Santiria, neste caso para a Várzea Grande. A viatura ficou nas imediações. A criança foi descoberta pela própria PSP, neste caso pela equipa de intervenção, neste particular pelas 22 horas do último sábado. Os operacionais tentaram explicar à menina como ela poderia abrir a porta no interior do veículo, mas a criança, assustada, não conseguiu, adiantou a ERT, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP. Houve depois recurso ao sistema sonoro para chamar o proprietário do automóvel, sendo que se apresentou pouco depois uma mulher que se identificou também como madrinha da criança. Justificou o facto de ter deixado a menina no carro por ela estar a dormir, assegurando que com regularidade ia verificar-se como se encontrava a afilhada. A situação foi reportada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Refira-se que a mãe da criança está a trabalhar no estrangeiro. O Conselho de Tomar irá estar sob aviso amarelo nesta terça-feira devido ao agravamento das condições atmosféricas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta dessa forma para períodos de chuva ou aguaceiros por vezes intensos, assim como vento forte do quadrante sul, com rajadas que podem atingir os 75 km por hora. Aliás, o cenário de precipitação será mesmo para continuar, ao que tudo indica, até final deste mês de outubro. Ainda segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão começar a baixar de forma mais significativa a partir desta quinta-feira, à altura em que os termómetros nem sequer irão chegar aos 20 graus. O mesmo irá acontecer com as mínimas, que oscilarão entre os 8 a 12 graus.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Que grande Sporting de Tomar-se! A equipa treinada por Nuno Lopes venceu os 3 jogos realizados em França e assegurou a presença na segunda fase da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, onde já terá a companhia de Futebol Clube do Porto, Oliveirense e Valongo, equipas que também irão tentar chegar-se à fase de grupos da Champions, patamar que já conta com Benfica, Sporting e Hockey de Barcelos. Os Leões não podiam ter feito melhor. Venceram os 3 jogos, 11-0 ao Valsum, 5-4 diante do Grosseto e 4-2 frente à equipa da casa, o Noisy-le Grand, numa demonstração de categoria e já de estatuto europeu que o Sporting de Tomar muito justamente fez por alcançar. O sonho de chegar à elite da elite continua bem vivo. Parabéns, Sporting de Tomar.
Rádio Air, informação.
Eis o Hotel Vila Galé Collection Tomar, um investimento que chegou aos 15 milhões de euros e que cria cerca de 50 postos de trabalho. Está em causa a reabilitação do antigo colégio feminino e ainda do convento de Santiria. A inauguração formal foi feita neste recente 14 de outubro, depois da ala junto ao Navão já ter aberto ao público em início de julho. Esta nova oferta hoteleira tem 100 quartos, piscinas exteriores para adultos e com escorregas para crianças, parque infantil, spa e wellness com piscina interior aquecida, restaurante e 2 bares, além de sala de jogos, biblioteca, capela, jardins, espaços para eventos e estacionamento com posto de carregamento para veículos elétricos. O hotel é inspirado na Ordem dos Templários, evoca as suas principais figuras e a tradição da região, bem como os caminhos de Santiago e a história de ambos os edifícios. Refere uma nota de imprensa daquele grupo hoteleiro. A ERT também marcou presença na inauguração, à altura em que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, destacou a reabilitação de 2 imóveis com marca histórica na cidade.
É para nós um grande orgulho estarmos aqui num edifício que é património desta comunidade, mas que há muitos anos estava devoluto, estava em ruínas e, portanto, não tinha qualquer utilidade para a nossa comunidade e, para além disso, era ainda fonte de despesa para o município. E por isso, em determinada altura, decidimos que a melhor solução era devolvê-lo aos privados, de onde, na verdade, este edifício tinha vindo, ou estes 2 edifícios. Assim fizemos e o Jorge e o grupo Vila Galé tiveram, enfim, essa coragem, essa visão de, e sei que não foi logo inicial, portanto foi muito importante aqui a visão de Jorge para olhar para este espaço e perceber aquilo que nós também já tínhamos percebido, a sua imensa potencialidade. E por isso adquiriram este espaço ao município e, claro, com um trabalho difícil, como são estes trabalhos de reabilitação de edifícios históricos, transformaram-no naquilo que ele é hoje. E, portanto, ele é para nós, novamente, para a comunidade, um motivo de orgulho, um motivo de lembrarmos a nossa história, o nosso património cultural identificado e, muito, muito, naturalmente, também um contribuidor para a nossa economia.
Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, não escondeu a satisfação por mais esta etapa cumprida no trajeto daquele grupo, abordando a diferenciação do turismo e a prioridade que se centra no desenvolvimento do interior.
É sofrido, mas chega ao fim, dá um prazer tremendo nós olharmos para o que estava aqui e para o que está aqui hoje. Nós fomos muito antes de haver um programa revivo, que eu devo confessar que fui um dos impulsionadores do setor público para promover a recuperação, que começou com uma secretária de turismo, que eu brinquei com ela, que é a menina de turismo, para não dizer que é a senhora de turismo, porque de facto pegou com um entusiasmo numa coisa que é fundamental. O nosso atual secretário disse, e com razão, é importantíssimo nós criarmos em Portugal uma diferenciação para atrair diferentes tipos de turismo. E há indiscutivelmente uma oportunidade extraordinária para nós captarmos o turismo brasileiro, turismo dos Estados Unidos, que o que é que vêm procurar? Um hotel que seja uma cópia daquilo que eles têm nos Estados Unidos? Não. Eles vêm procurar um produto que seja diferenciado, em que não só permita dormir, mas ter uma experiência que eles têm neste hotel, porque de facto, se as pessoas soubessem o prazer que dá chegar ao fim, e num local onde não havia nada, ver uma obra destas, havia muito mais empreendedores e investidores. Envolve risco, claro que envolve risco. Envolve risco no interior, mas também há pouco o Nuno Fazenda disse, e com razão, que uma das nossas prioridades neste país, para equilibrar o país, é desenvolver o interior. E nós temos um interior fabuloso.
Eis o hotel Vila Galé Collection Tomar. Seu investimento de 15 milhões permitiu a recuperação de 2 edifícios históricos e ainda a criação de 50 postos de trabalho. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, nega que tenha havido algum problema com o sistema de ar-condicionado do centro escolar da linha Cera e que o equipamento de detecção de incêndios tenha estado inoperacional no decurso dos últimos tempos. As questões foram levantadas em reunião do Executivo pelo vereador Tiago Carrão, do PSD, que disse ter sido abordado por alguns pais encarregados de educação que lhe garantiram que na recente onda de calor deste mês de outubro as temperaturas nas salas de aulas chegaram aos 45 graus.
Fui abordado por alguns pais do centro escolar da linha Cera e que me contaram duas situações que me parecem a mim, fico incrédulo porque me parecem a mim inaceitáveis. A primeira delas que o centro escolar que inaugurou em abril de 2021, já lá vão para cima de 2 anos, e até às datas, ainda não houve acesso aos códigos que permitem pôr o ar-condicionado a funcionar. Por engenhoca e por insistência, lá descobriram os códigos e descobriram um pai que até trabalha na área, descobriu os códigos para pôr o ar-condicionado a fazer ar quente, mas o ar frio, não. O que é que acontece? A semana passada, segundo me relataram, nas salas de aulas havia salas com temperaturas na casa dos 45 graus. Isto parece-me a mim inaceitável, como é que passado 2 anos não houve quem instalou, o técnico ou empreiteiro, ou se o município tem os códigos e não os facultou à escola. Era importante perceber o que é que se passa aqui. E a segunda situação, que tão ou mais grave, que é a questão do sistema de detecção de incêndios, que variou no início deste ano, em janeiro. Foi comunicada à Divisão de Educação, daquilo que me contaram, e até à data houve uma visita ao local, por aquilo que foi feito chegar, houve uma visita ao local, mas até à data não houve qualquer resolução, ou seja, temos uma escola a funcionar sem o sistema de detecção de incêndio apropriado, uma escola que, por sinal, tem salas de aula com 45 graus de temperatura.
Hugo Cristóvão assegurou que os cenários levantados são totalmente falsos, ainda que tenha referido uma situação respeitante ao sistema de detecção de incêndios, mas nada a ver com avarias.
É totalmente falso que eles estejam inoperacionais, ou que pelo menos tenham estado ao longo do período que foi referido. Não posso dizer que ao dia de hoje não possa haver algum avariado, não sei isso, mas que tenha estado todos esses meses, isso não é verdade. A questão do sistema de detecção de incêndio, sim, houve uma altura que esteve desligado, não teve a ver com nenhuma avaria, teve a ver com enfim, são sistemas complexos e nem sempre as pessoas seguem as devidas instruções para mexer neles e, portanto, tem havido, digamos, chamemos-lhe formação com quem está na escola para mexer nos equipamentos. Por essas razões e por várias outras, nestes edifícios que são mais modernos e que têm equipamentos mais complexos, obviamente não podem ser todas as pessoas a mexer nos equipamentos, ainda que às vezes, tanto quem não está habilitado, também o faça. Sobre os ar-condicionados, meus senhores, independentemente de... Primeiro, que fique claro, acho muito dúbio, muito difícil, que uma sala de aula da linha Ceira, mesmo que o ar-condicionado esteja desligado, chegue às temperaturas que foram referidas. Porque o sistema de construção da escola e a fome, e enfim, os meus também já visitaram, independentemente de não estarem lá no dia-a-dia, dificilmente fará com que as temperaturas cheguem a esses valores, a não ser que as portas estejam todas abertas e que estejam, enfim. E depois, a questão do ligado ou desligado. É como tudo, num sítio onde há muitas pessoas, há uns que querem ligado, há outros que não querem ligado, há uns que querem uma temperatura, há outros que querem outra, isso passa-se em todo lado. Agora, que os equipamentos estejam avariados há não sei quantos meses, ou que estejam, isso não é verdade.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, aqui, de classificar como totalmente falsos os cenários levantados por Tiago Carrão, vereador do PSD, relativamente à falta de ar-condicionado no centro escolar da Linha Cera e ainda ao facto do equipamento de detecção de incêndios estar inoperacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente denúncia que alguns empresários da zona industrial de Tomar fizeram chegar à ERTS em torno da falta de limpeza naquela área foi motivo de análise na reunião de Câmara, altura em que o vereador Tiago Carrão, PSD, recorreu a esse conjunto de imagens para questionar Hugo Cristóvão sobre os motivos pelos quais há então registro para essa ausência de manutenção, referindo, na ocasião, que o parque empresarial não tem sido prioridade para o executivo do Partido Socialista. O presidente da autarquia Nabantina disse conhecer essas queixas, mas assegurou que está prevista a contratação de um novo serviço que possa zelar por aquela área, acrescentando, por outro lado, que as ervas vão continuar sempre a crescer.
As ervas vão continuar sempre a crescer. Vai sempre haver uma altura em que as ervas estão maiores do que aquilo que alguém entende. Estamos a falar de uma zona que não é sequer um espaço urbano. Tem havido situações que temos tentado corrigir, nomeadamente com a questão, como aliás já referi algumas vezes, das linhas de água. Algumas delas, por exemplo, foram sendo tapadas e nós tivemos que fazer aqui um trabalho de corrigir alguns erros que tinham sido, enfim, independentemente das razões ou de quem os fez, que tinham acontecido. E, mais uma vez, esses são trabalhos importantes, não é? Que têm a ver com o percurso da água para evitar males maiores. A questão das ervas vai-se cortando, na medida possível. Creio que, para não dizer que tenha certeza, que está previsto para breve, ou seja, creio que foi já contratado pelo nosso Gabinete de Apoio às Empresas, portanto, um novo serviço de manutenção da questão das ervas daqueles arruamentos. Como digo, vai sempre haver uma altura, naquele ou noutros locais, em que as ervas estão maiores do que aquilo que cada um entende que deveriam estar. É a natureza a funcionar e, vocês não gostam de ouvir, mas eu tenho que voltar a dizer aquilo que é um facto em Tomar ou em qualquer outro lado. Se noutros tempos um corte por ano bastava, hoje ou há vários anos esta parte não é verdade. Temos que cortar várias vezes ao ano. Não só por causa da questão das alterações climáticas que alteram um pouco a forma como a natureza se está a comportar, mas, e essencialmente e especialmente, porque não podemos aplicar aqueles herbicidas potentes que, como digo, aplicava-se uma vez no ano e no mínimo até o ano seguinte o caso estava resolvido.
Hugo Cristóvão quis ainda deixar claro que o parque empresarial tem sido uma prioridade para a Câmara, desde logo com a regulamentação dos preços e com o processo de reversão de lotes.
Não só damos importância ao parque empresarial, como de facto as primeiras medidas que esta governação tomou foram para o parque empresarial. Eu lembro, por exemplo, a atualização de um regulamento que nunca tinha sido alterado desde que o parque empresarial ou a antiga zona industrial existia e que, por exemplo, deixava ao critério do livre, praticamente do livre-arbítrio, o preço do metro quadrado. E, portanto, lembro que no passado houve empresas a pagar 11 euros o metro quadrado para ir para o parque empresarial. Essa foi uma das alterações mais significativas. Portanto, está definido, é 50 cêntimos o metro quadrado para todas, independentemente da cor ou da forma da empresa. E mais, fizemos um trabalho que tem vindo a ser feito e que é difícil, demora tempo, depois, mas sem se começar nunca termina, da reversão dos lotes. Foi com esse trabalho, nomeadamente lotes que estavam entregues a empresas há muitos anos e que ou nunca tinham acontecido, ou tinham acontecido, mas entretanto estavam fechadas, e que tem permitido recuperar lotes para entregar a outras empresas. Portanto, isto é que é o trabalho que importa.
Falta de limpeza na zona industrial foi motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana de Orém recuperou uma viatura e uma máquina agrícola, equipamento que tinha sido furtado. No âmbito da Operação Campo Seguro, durante uma ação de patrulhamento, os militares da GNR localizaram esse veículo e a mencionada máquina num local ermo. No decorrer das diligências, foi possível apurar que os bens recuperados, avaliados em cerca de 22 mil euros, teriam sido furtados no dia 5 de outubro, no concelho de Orém. A viatura e a máquina agrícola foram restituídas ao seu legítimo proprietário e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orém. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar. A GNR encontra-se a desenvolver a Operação Campo Seguro até ao dia 31 de dezembro, cujo objetivo é intensificar o patrulhamento, fiscalização e sensibilização nas explorações agrícolas e florestais em todo o território nacional, com o intuito de prevenir a criminalidade em geral e os furtos em particular. O União de Tomar perdeu diante do Lusitânia dos Açores 1-3 em jogo que estava em atraso da primeira jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os nabantinos até estiveram na frente do marcador, mas foram traídos por uma expulsão por volta dos 60 minutos. Depois, com menos um, faltaram argumentos para segurar a vantagem diante de um adversário que, em igualdade numérica, não conseguiu importunar os unionistas. Os açorianos são agora líderes, enquanto o União de Tomar necessita de regressar aos triunfos para não cair numa situação mais intranquila na tabela. Vamos então à classificação, tendo em conta os resultados deste fim de semana, um dos quais primeira jornada, em atraso, União do Tomar 1, Lusitânia dos Açores 3, o outro antecipado da oitava jornada, Peniche 1, Rabo de Peixe 1. Na frente, Lusitânia dos Açores, 11 pontos, segundo Maranhense e Rabo de Peixe com 10, quartos, União de Santarém, Alverca B e Sernache com 9. Sétimos, Benfica de Castelo Branco, Peniche e Sertanense com 8 pontos. Décimos, União de Tomar e União 1919 têm 7 pontos. Décimos segundos, Mortágua e Gouveia com 5. Décimo quarto, Fontinhas com 4 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ferreira do Zêzere é o primeiro líder isolado da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. À quinta jornada, os ferreirenses distanciaram-se da concorrência, fruto de um triunfo diante do Forense e ainda dos empates de Abrantes e Benfica e da derrota de Samora Correia em Amiais de Baixo e em Fazendas de Almeirim, respectivamente. Ainda nesta ronda, registro para as vitórias de Torres Novas e Fátima, equipas que estão em sentido ascendente na tabela. Nota positiva também para o Vasco da Gama, que alcançou o primeiro ponto da época. Vamos aos resultados. Quinta jornada, Ferreira do Zêzere 1, Forense 0, Fazendense 2, Chamora Correia 0, Amiense 1, Abrantes e Benfica 1, Vasco da Gama 2, Alcanenense 2, Mação 4, Cartaxo 0, Oriense 0, Torres Novas 2, Salvaterrense 1, Fátima 2 e Moçarriense 2, Coroxense 2. Na frente, Ferreira do Zêzere 13 pontos, segundos Abrantes e Benfica e Fazendense com 11, quartos Torres Novas, Fátima e Samora Correia têm 10 pontos. Sétimo, Coroxense com 9. Oitavo, Mação com 8. Nono, Salvaterrense e Moçarriense com 7. Décimo primeiro, Amiense com 5. Décimo segundo, Cartaxo, 4 pontos. Décimo terceiro, Alcanenense com 2. Décimo quartos, Vasco da Gama e Oriense com 1 ponto. Décimo sexto e último, o Forense, que ainda não pontuou.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, desde a minha última nota do dia, muita coisa aconteceu. Tomar tem um novo presidente da Câmara, o Cristóvão, uma nova vice-presidente, Filipa Fernandes, e uma nova vereadora, Rita Cunha. Desejo a todos um excelente mandato e um desejo verdadeiro que possam mergulhar nos problemas deste concelho e resolvê-los antes que seja tarde. Mas não só de vitórias se falou esta semana, com a liderança do Conselho Intermunicipal do Meio Tejo, a deixar de ser tomarense e a passar para Abrantes. A primeira perda de influência de Tomar após a saída da Presidente Anabela Freitas. O que seguirá? E já que falamos de influência, e porque estamos num município com uma maioria absoluta socialista, com um Presidente da Assembleia Municipal que é deputado da Nação Socialista, e porque somos governados por um governo de maioria absoluta socialista, esperemos que o que tem passado na prestação de serviços de saúde aos tomarenses não passe de um mero pesadelo pontual, com o serviço de urgência a fechar pontualmente, para não falar de várias tensões médicas nas freguesias rurais, sem médico de família há vários meses. A Comissão de Saúde já a reuniu e vai querer respostas sobre o que se está a passar. Falamos do mais básico, que é o acesso aos serviços de saúde, e já percebemos que não os podemos dar como garantidos. Depois, para lhe dar nota de uma diferença assinalável entre os políticos tomarenses e lisboetas. Em Lisboa, o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, que governa a Câmara com uma coligação PS e CDS, nas cerimónias do 5 de Outubro anunciou uma grande iniciativa para celebrar o 25 de Novembro. Pois, segundo o mesmo, se o 25 de Novembro não tivesse existido, Portugal estaria certamente numa ditadura comunista. E que esta data não é de direita, não é de esquerda, é a democracia. Em Tomar, por minha iniciativa, propus que fosse celebrado também em Tomar o 25 de Novembro. E que esta iniciativa foi chumbada pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos independentes do Nordeste. O 25 de Novembro de 75 é uma data tão importante para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária e civilista que hoje temos como a Revolução dos Cravos. Sabe quem é que disse esta frase? Mário Soares, num artigo de opinião na revista Visão, a 1 de dezembro de 2010. Referi, e voltarei a referir sempre, o 25 de Abril trouxe-nos a liberdade, que só foi possível manter porque se realizou o 25 de Novembro. É triste que em Tomar não se percebe isso mesmo. Numa altura em que a liberdade é tão valiosa que não podemos dar como garantido, como se pode ver nos dois grandes conflitos que estão a acontecer, e que de um dia para o outro tudo pode ser colocado em causa. Faz sentido celebrar o que nos garante que podemos viver em liberdade e em democracia. Por último, pergunto ao ouvinte se já teve a oportunidade de ir à festa de Santiaria. Como é habitual, foi abençoada com as chuvas de outubro. Ainda assim, não há chuva que demova um tomarense participar na festa. Tenha uma boa semana.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.